Olá, meus amigos do Odontologia Cast. Eu sou Felipe Bravo. Estamos começando mais um programa sobre odontologia aqui na internet, fazendo parte do primeiro podcast de odontologia do Brasil. Desde 2016, o Odontologia Cast compartilha conhecimentos com você. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o controle de infecção em odontopediatria, que foi um assunto que foi muito pedido por vocês, e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse tema. Em geral, os antibióticos são fármacos utilizados na odontologia para o controle e o tratamento de infecções instaladas ou para regimes profiláticos em casos específicos. Atuam como agentes bactericidas, que causam a morte de bactérias, ou bacteriostáticos, quando inibem o crescimento e a multiplicação bacterianos, e podem ser de curto espectro, quando atuam em bactérias gram-positivas ou bactérias gram-negativas, ou de amplo espectro, quando agem em ambos os tipos bacterianos. Uma vez que as infecções de origem odontogênica são caracteristicamente infecções mistas, opta-se pela administração de antibióticos de amplo espectro. Quando empregados em tratamento de infecções instaladas, os antibióticos devem ser considerados como coadjuvantes da intervenção clínica realizada pelo odontopediatra ou pelo clínico, pois raramente são utilizados como terapia isolada. Esses fármacos são indicados quando há sinais e sintomas de disseminação de processos infecciosos, como febre, indisposição, aumento de gânglio linfático, celulite e inapetência. Queremos deixar claro que o cirurgião dentista, ele tem autonomia para indicar a antibiótico terapia quando achar necessária. A profilaxia antibiótica, ela é recomendada para pacientes com alto risco de desenvolver endocardite bacteriana, devido ao diagnóstico de doenças cardíacas congênitas cianóticas, por exemplo, cardiopatias acianóticas, presença de válvulas cardíacas artificiais, endocardite infecciosa prévia, transplantados cardíacos que desenvolveram valvulopatia cardíaca, doenças cardíacas congênitas não reparadas ou com reparo incompleto, defeito cardíaco congênito completamente reparado durante os primeiros 6 meses após o reparo e defeitos cardíacos reparados, mas com defeito residual. Podem ser citadas ainda as doenças que resultam no comprometimento do sistema imunológico, a exemplo de diabetes não controlada. A profilaxia antibiótica é realizada em odontologia em regime único, de 30 a 60 minutos antes do procedimento odontológico, e a necessidade de doses de manutenção deve ser sempre avaliada pelo clínico. Então, dentro da profilaxia antibiótica, a recomendação padrão para a maioria dos casos, por via oral, quando o paciente não tem alergia à penicilina, é a amoxicilina com 50 miligramas por quilo de peso. Né? A dose limite aí, máxima seria a dose de adulto. Equivalendo à dose de adulto, a gente utiliza essa como referência. Na incapacidade de utilizar fármaco por via oral, a ampicilina, de 50 miligramas a cada quilo de peso, intramuscular ou endovenoso. Pacientes alérgicos à penicilina ou à ampicilina, a possibilidade seria a cefalexina, de 50 miligramas por quilo de peso. Lembrando que a cefalexina, por ser um antibiótico beta-lactâmico, existe também a possibilidade do paciente ter alergia a esse tipo de antibiótico. Então, deve-se avaliar o histórico de uso do antibiótico para a criança. Outra opção seria a azitromicina, de 15 miligramas por quilo de peso, e a claritromicina, com 15 miligramas por quilo de peso, nessa dose profilática, que seria um regime único, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Pacientes que têm alergia à penicilina ou ampicilina e não consigam fazer a medicação por via oral, a cefazolina, de 50 miligramas por quilo de peso, intramuscular ou endovenoso, seria a opção terapêutica para os pacientes como profilaxia antibiótica. Ao longo dos anos, o uso indiscriminado de antibiótico na prática odontológica associou-se à seleção de micro-organismos resistentes, dificultando o sucesso clínico do tratamento de processos infecciosos. Em crianças, essa situação é particularmente complexa, uma vez que o sistema imunológico delas ainda está em desenvolvimento. Portanto, é importante que o odontopediatra ou clínico ele tenha bom senso e parcimônia na prescrição de antibióticos dentro da sua rotina clínica. O uso de antibióticos também tem sido apontado equivocadamente como causador de cárie. É normal que a gente ouça: meu filho tem cárie porque tomou muito antibiótico e ficou com os dentes fracos. Esse relato é muito utilizado por pais, cuidadores, durante o atendimento odontológico, para justificar a presença de lesões cariosas nos filhos. Dentro desse contexto, é fundamental que eles sejam informados que, embora a maioria dos medicamentos infantis contenham açúcar na sua composição, seu uso por si só não é suficiente para provocar a cárie dentária. A doença ela apresenta uma etiologia multifatorial e está fortemente relacionada ao alto consumo de sacarose, à má higiene bucal, à falta de acesso ao flúor, entre outros fatores. A amoxicilina, penicilina de amplo espectro, é indicada para o tratamento das infecções leves a moderadas em crianças, pois apresenta uma eficácia clínica comprovada e baixos índices de efeitos adversos. Em caso de alergia, deve-se avaliar a história médica pregressa do paciente e, então, determinar se a alergia foi imediata ou não. A reação alérgica imediata consiste na ocorrência de sintomas como angioedema, anafilaxia e urticária dentro de uma hora após a administração do fármaco. Caso não seja confirmada, indica-se a prescrição da cefalexina, uma cefalosporina e antibiótico beta-lactâmico também. Se houver relato de reação alérgica imediata, opta-se por macrolídeos, como a eritromicina, a azitromicina ou a claritromicina. Em pacientes sem histórico de alergia a penicilinas, se o tratamento de primeira linha falhar, pode-se optar pelo uso da amoxicilina associada ao clavulanato de potássio. Esse fármaco aumenta o espectro antimicrobiano da amoxicilina por inibição de beta-lactamases, as enzimas bacterianas que conferem resistência à penicilina. Embora essa associação seja mais frequentemente indicada para condições médicas, como sinusite ou otite aguda, seu uso em odontologia tem sido relatado na literatura. Então, esse espectro ele vai estar aumentado para as bactérias resistentes às penicilinas, as que produzem as penicilinases. Outra opção terapêutica para paciente com ou sem história de alergia à penicilina é ampliar a terapia com agente antimicrobiano adicional, como o metronidazol, especialmente em situações nas quais há envolvimento de bactérias anaeróbias. Vale ressaltar que o regime mais breve de antibiótico-terapia são tão eficazes quanto os mais longos no controle ambulatorial de infecções comuns. Assim, em odontopediatria, determina a duração do tratamento em função de evidências clínicas que indiquem se o sistema imunológico da criança foi capaz de controlar a infecção. Em outras palavras, após a duração mínima de 3 dias da antibiótico-terapia, recomenda-se a reavaliação do paciente para determinar se houve remissão de sinais e sintomas relacionados ao processo infeccioso. Caso a melhora não seja confirmada, a duração do tratamento pode ser estendida por até 7 ou 10 dias, a depender do critério clínico. Então, dentro dos antibióticos prescritos em odontopediatria, as possibilidades são algumas, como, por exemplo, a amoxicilina, a suspensão oral de 125mg por 5ml, que é a preferência quando a gente prescreve para menores de 3 anos, ou a suspensão oral de 250mg por 5ml, de 3 a 12 anos, quando a gente está frente a esses pacientes. A dose pediátrica ela vai variar de 20 a 50mg por quilo de peso por dia, administradas a cada 8 horas. A amoxicilina associada ao clavulanato de potássio, a suspensão oral de amoxicilina de 250mg por 5ml, mais o ácido clavulânico de 62,5mg por 5ml. A dose seria de 25 a 50mg por quilo de peso por dia, divididas a cada 8 horas. A cefalexina, suspensão oral de 250mg por 5ml, em dose de 25 a 50mg por quilo por dia a cada 6 horas. A forma de estolato de eritromicina em suspensão oral de 125mg por 5ml em suspensão oral ou de 250mg por 5ml, utilizadas de 40 a 60mg por quilo por dia a cada 6 horas. A azitromicina, suspensão oral de 200mg por 5ml, utilizada na posologia de 10 mg por quilo por dia em dose única. Ou a claritromicina, suspensão de 125 mg por 5 ml para menores de 3 anos, ou 250 mg por 5 ml para crianças de 3 a 12 anos. A dosagem nesse caso seria de 7,5 mg por quilo de peso por dia a cada 12 horas. Antibióticos não recomendados para uso infantil. Algumas classes de antibióticos apresentam indicações restritas para crianças, pois há possibilidade de efeitos adversos graves. Assim como os seguintes antibióticos são fortemente desaconselhados na prática clínica odontopediátrica: as tetraciclinas, como a tetraciclina, a oxitetraciclina, a doxiciclina e a minociclina. Elas devem ser substituídas por antibióticos mais seguros em crianças, mulheres grávidas e lactantes, pois aumentam o risco de hipoplasia dental, pigmentação endógena da coroa dentária e malformação óssea. As quinolonas, como o ciprofloxacino, o levofloxacino, o norfloxacino, eles apresentam potencial para desenvolvimento de artropatias. O cloramfenicol, pois há relatos de reações adversas graves como hipóxia, hepatotoxicidade, neurotoxicidade e cianose em recém-nascidos, caracterizando a síndrome do bebê cinzento. Pois bem, a utilização dos antibióticos em odontopediatria é um assunto que é bastante complexo e esperamos ter ajudado com essa revisão rápida sobre as principais medicações que vocês podem utilizar em odontologia. Chegamos ao final de mais um episódio do Odontologia Cast. Meus amigos, um abraço e até a próxima.